DW Noticiário.
Boa noite ao microfone Cristina Cripa, ao início da emissão com as notícias. O governo do Burundi rejeitou categoricamente a abertura de um inquérito sobre crimes contra a humanidade alegadamente cometidos entre 2015 e 2017 e recusou qualquer colaboração com o Tribunal Penal Internacional TPI. A ministra da Justiça do Burundi, Aimée Laurentine Kanyana, referiu que jamais será prestada colaboração ao TPI, sublinhando que o Burundi não está vinculado à decisão do tribunal por não ser mais membro daquele órgão judicial. O Burundi acusa o TPI de politizar os direitos humanos e tentar desestabilizar os países africanos. A decisão do tribunal foi, no entanto, bem recebida por um grupo internacional de advogados de vítimas dos alegados crimes cometidos naquele país africano. As limitações à liberdade de expressão, reunião e associação e a perseguição da oposição na Guiné Equatorial têm crescido durante os períodos eleitorais, como aquele que o país atravessa atualmente, afirmou hoje a organização não-governamental Human Rights Watch. Para a organização, as violações dos direitos humanos, como as detenções arbitrárias do ilustrador Ramon Essono e outros, fazem com que muitos cidadãos temam criticar o partido no poder e não considerem estas eleições democráticas. A Guiné Equatorial realiza no próximo domingo eleições legislativas e municipais, nas quais o presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, do Partido Democrata da Guiné Equatorial, espera repetir a vitória esmagadora de 2013, quando a sua formação política obteve 99 dos 100 lugares em disputa. O estado de emergência instaurado na Tunísia foi novamente prolongado, desta vez por 3 meses, anunciou hoje a presidência tunisina. A emergência entrou em vigor há 2 anos após uma série de atentados sangrentos de terroristas extremistas islâmicos. O estado de emergência outorga poderes de exceção às forças de ordem, permitindo, entre outros, a proibição de greves e de reuniões ou ainda a adoção de medidas para controlar a imprensa. As vendas de diamantes de Angola atingiram 690 milhões de euros nos 9 primeiros meses de 2017, informou o Ministério das Finanças daquele país. O preço por quilate subiu em setembro para mais de 120 dólares, o segundo valor mais elevado do ano. Nesta sexta-feira em Luanda, o presidente angolano João Lourenço exortou a nova administração da Empresa Nacional de Diamantes de Angola, Endiama, a segunda maior empresa nacional, a definir boas políticas para o setor, de forma a captar grandes investidores estrangeiros. A Organização Mundial de Saúde, OMS, apelou hoje para os guineenses não consumirem antibióticos sem receita médica e para não comprarem aqueles medicamentos fora da farmácia. O apelo foi feito no âmbito da Semana de Consciencialização sobre o uso correto de antibióticos, que vai decorrer entre 13 e 19 de novembro. Segundo a OMS, na Guiné-Bissau há consumo arbitrário de antibióticos, sem ter em conta uma prescrição médica, prazos de validade e as condições de conservação. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, anunciou hoje que vai participar na Conferência do Clima, que decorre atualmente na cidade de Bona, na Alemanha. Guterres justificou a deslocação com a necessidade de fazer mais, citamos, para combater o aquecimento global. Disse ainda que vai pedir uma ambição renovada aos Estados-membros durante a Conferência da ONU, conhecida pela sigla COP23. O secretário-geral lembrou também o compromisso da comunidade internacional de doar quase 90 mil milhões de euros todos os anos para os países em desenvolvimento, considerando a ajuda fundamental para a luta contra as mudanças climáticas. Segundo o principal oficial da Força Aérea dos Estados Unidos no Médio Oriente, Jeffrey L. Harrigan, o míssil recentemente disparado pelos rebeldes xiitas no Iêmen contra a capital da Arábia Saudita era de fabrico iraniano. No sábado passado, um míssil disparado pelos rebeldes Houthi a partir do Iêmen foi interceptado e destruído sobre o aeroporto internacional de Riad, segundo as autoridades da Arábia Saudita. Há mais de um ano que dura no Iêmen, o país árabe mais pobre do mundo, uma guerra por procuração entre o Irão e a Arábia Saudita. Riad acusa Teherão de fornecer armas aos rebeldes xiitas de etnia Houthi e aos seus aliados. O Irão rejeita as acusações.
DW Jornal da Noite.
sexta-feira, 10 de novembro de 2017, os temas desta emissão. O jornalismo dos média angolanos no setor público vai mudar? Isabel dos Santos poderá manter a sua posição no mundo dos negócios sem o pai na presidência de Angola? E ainda há esperança para o planeta Terra? Em Angola, o presidente João Lourenço exonerou as administrações de todas as empresas públicas de comunicação social e nomeou novos administradores para os cargos designados pelo seu predecessor José Eduardo dos Santos. Em causa estão as direções da Televisão Pública de Angola, a Rádio Nacional de Angola, Edições Novembro, a proprietária do Jornal de Angola, e a Agência Angola Press. No discurso de investidura, como terceiro presidente da República, João Lourenço prometera um maior investimento no setor da comunicação social, afirmando na altura, há muito por fazer. Há quem veja na exoneração dos administradores nos média públicos um sinal de mudança e esperança. Outros preferem ver para crer. Um trabalho de Maria João Pinto.
É muito cedo para tirar conclusões. As palavras são do presidente do Instituto para a Comunicação Social da África Austral, MIS Angola. Para Alexandre Neto Solomba, a mudança na administração das empresas de comunicação social angolanas não chega para solucionar os problemas do setor.
Eu prefiro ver para crer. Acho que é razoável pensar assim. Nós temos 38 anos de exercício de poder por parte do então presidente, Eduardo dos Santos, e muitos dos vícios que se instalaram precisam de medidas de fundo para se alterarem. Portanto, no decurso do mandato de Eduardo Santos, tivemos vários conselhos de administração que passaram pela direção destes órgãos de comunicação social e nada se alterou.
Alexandre Solombo não esconde o ceticismo, lembrando que algumas das pessoas que integram os novos conselhos de administração já faziam parte da estrutura anterior da direção. O presidente do MIS Angola defende uma nova filosofia para melhorar o desempenho da comunicação social.
Estruturar os órgãos de comunicação de maneira que eles se tornem autónomos do poder político, do ponto de vista da direção, portanto administrativo, e do ponto de vista editorial. E para garantir isto, não é somente a nível do Conselho de Administração, mas fundamentalmente o que João Lourenço precisa de fazer é dar liberdade a estas direções. Se fizer isso, portanto, eventualmente poderá ser bem sucedido.
Há, no entanto, quem esteja mais otimista em relação às mudanças no setor público da comunicação social. A antiga secretária-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Luísa Rogério, acredita que o momento é encorajador.
É um sinal de mudança, é um sinal de esperança. A substituição, a indicação de novos nomes para toda a comunicação social pode realmente trazer o almejado novo paradigma. Eu, sinceramente, não tenho ilusões de que a situação vai mudar de um dia para o outro. Até porque muitas das pessoas que lá estão são indicadas, são as mesmas que durante muito tempo trabalharam e que provavelmente carregam vícios do passado. De qualquer forma, o cenário, o momento é encorajador, há vontade política de fazer, de se introduzir mudanças.
Mudanças que devem ser profundas, diz a atual presidente da mesa da Assembleia do Sindicato dos Jornalistas Angolanos.
Um primeiro passo é separar a gestão administrativa da gestão editorial. É necessário que o partido no poder retire a sua presença direta dos meios de comunicação social e que se mate o fantasma das ordens superiores que durante muito tempo infestou na comunicação social angolana, vindas do partido, da presidência da República, do próprio Ministério da Comunicação Social.
Para Luísa Rogério, João Lourenço lançou um sinal claro de que está interessado em concretizar as promessas que fez no período de campanha. E a jornalista afirma mesmo que já se notam mudanças nas transmissões da televisão e rádio públicas, que durante muitos anos considera fizeram um jornalismo subserviente, não refletindo a realidade angolana. Alexandre Solombo, por sua vez, classifica como um bom sinal a decisão de João Lourenço de desmantelar o Crecima, órgão que desde 2012 era responsável pela imagem comunicacional do governo de Angola, mas avisa que não se vai contentar com pouco.
O poder esquizofrénico de Eduardo Santos fez as coisas regredir a um ponto tal do qual eventualmente João Lourenço vai partir e eu não tenho que me regozijar com isso, porque isto já tinha sido adquirido. Nós retrocedemos e eu já não posso fazer festa com mínimos que estão a ser colocados por João Lourenço. Nós temos que olhar para a frente. Já devia ter sido feita muita coisa e não me peçam para bater palmas porque eu não vou batê-las, porque afinal de contas estamos a repor aquilo que é mínimo.
Maria João Pinto, DW.
Obrigada, Maria João Pinto. Vamos agora querer saber dos nossos ouvintes que mudanças urgentes acham que devem ser levadas a cabo na média estatal de Angola. Saiba como entrar em contacto com a DW África.
pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
Ficamos em Angola, onde a empresária Isabel dos Santos, uma das mulheres mais ricas e influentes do mundo, poderá talvez não manter a posição agora que o seu pai, José Eduardo dos Santos, já não é presidente. Há quem acredite que as capacidades empresariais de Isabel não chegam para tanto. Nádia Issoufo colocou a questão a alguns analistas angolanos. Vamos ouvir o que dizem os observadores.
A filhinha do papá, como também a designam, continua a ser uma das 100 mulheres mais influentes do mundo, na posição 74, de acordo com o ranking da Forbes. A revista avalia a fortuna de Isabel dos Santos em 2017 em cerca de 3,4 mil milhões de dólares, quando em 2016 andava em 3,2 mil milhões. Tem interesses na banca, telecomunicações e minas, para além de dirigir a Sonangol, a petrolífera estatal angolana. É acusada de ter ascendido nos negócios graças ao seu pai. Mas agora que José Eduardo dos Santos já não é presidente do país, a sua filha continuará a beneficiar do tráfico de influência? O economista angolano Precioso Domingos desconfia que não.
É evidente que, não tendo lá o pai, que era uma peça fundamental, obviamente que isto vai ser um grande abalo, não é? Do ponto de vista desta influência aqui logo em Angola.
Mesmo que não venha a abocanhar todas as novas oportunidades de negócio, como tem acontecido, Isabel dos Santos ainda gera a mais importante empresa de Angola, a Sonangol. Esta é o garante da economia do país. Uma posição que continua a conferir-lhe poder e influência. Mas há quem dissocia essa posição privilegiada do ranking da Forbes. O sociólogo João Batista Lucombo é um deles e sublinha o seguinte.
Mas a posição dele como mulher mais influente é anterior à sua nomeação como PCA da Sonangol. Então, eu vejo a Sonangol, não é que colocou a senhora como mulher mais influente, não é a Sonangol, já era mais influente, mais rica antes de vir na Sonangol.
De qualquer modo, o novo governo liderado por João Lourenço já está a tomar algumas medidas que põem em causa o conforto de Isabel dos Santos no domínio dos negócios. Competitividade é uma das bandeiras do novo presidente. Por exemplo, na telefonia móvel, a Unitel Isabel dos Santos opera ao lado da Movicel, empresa pública, e praticamente não há concorrência entre elas. No governo anterior, foi aprovada a entrada de um terceiro operador para 2018, embora dificultada pelas duas operadoras, o que poderá colocar em causa a hegemonia da empresária.
Eu acredito que agora, se no mercado começam a entrar outros players e que não entrem em concertação com aquilo que já tem ocorrido entre as duas empresas que operam no mercado, aí sim, não é? Portanto, colocam-se uma situação de mais concorrência ao nível desse setor e tudo o resto agora também dependerá da própria Unitel beneficiar ou jogar a seu favor o facto dela ser incumbente no mercado. Portanto, ela chegou primeiro e, entretanto, pode usar isto a seu favor.
E este é o momento para se pôr à prova as competências de Isabel dos Santos como empresária ou da sua equipa de assessores estrangeiros pagos a preço do ouro ou do petróleo. E caso seja demitida da Sonangol, onde as pressões para isso são grandes, as chances de perda de influência são colocadas na balança. Nádia Issoufo, DW, Voz da Alemanha.
As mudanças climáticas e as suas consequências deixaram de ser uma preocupação de nicho científico. Tanto mais que já se fazem sentir negativamente em muitos países do mundo e com força devastadora nos mais pobres. A perspectiva de uma catástrofe no planeta Terra levou a um esforço de cooperação sem precedentes entre as nações do mundo. Um deles é a 23ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, COP23, que está a decorrer em Bonn, na Alemanha. Trata-se da última volta de negociações que visam abrandar o aumento da temperatura e preparar o mundo para as possíveis consequências da mudança climática. O ponto da situação com Meire Brito.
O clima tornou-se uma força mortal. Basta lembrar das vítimas dos furacões que assolaram o Caribe e o Golfo do México. Mas esses eventos perdem a força diante das secas que dizimam a África Oriental. Agências internacionais alertam. Cerca de 800 mil crianças correm o risco de morrer de fome por causa da seca. Já se passaram 2 anos desde que o Acordo de Paris foi aclamado como um avanço. A pergunta que se faz durante a COP23 é: o que mudou? Dale Jamieson, professor de estudos ambientais e filosofia da Universidade de Nova York, adverte contra as esperanças ingênuas do mundo sobre eventos como este em Bona.
O processo da COP é necessário, mas não é tão importante. E não é para a maior parte das pessoas, onde as coisas realmente acontecem. Há muita confusão sobre isso. Várias comunidades ambientais tendem a colocar suas esperanças de algum avanço que possa resultar destes eventos que acontecem em Bona ou em qualquer outro lugar. Essas pessoas querem resumir o mundo a um curso de ação alternativa que, a propósito, eles nem têm poder para realizar.
Para o economista ecológico Robert Constanza, os esforços locais é que contam.
Eu acho que os esforços locais são extremamente importantes porque é onde as coisas são implementadas. Por um lado, é onde a ação acontece e, por outro, serve como exemplo a outros lugares para mostrar a viabilidade e o desejo de realmente seguir o caminho de uma estratégia alternativa.
Em outubro último, o Instituto Potsdam de Pesquisas Climáticas organizou uma conferência sobre os impactos da mudança do clima. Cientistas alertaram então os participantes de uma verdade óbvia: se o clima for desestabilizado, a sociedade também perde o rumo. Peter Timmerman, professor associado de estudos ambientais na York University, Toronto, disse que por mais terríveis que sejam as nossas perspectivas, devemos agir, mas a motivação não pode vir do medo.
Este é um planeta tão maravilhoso e destruí-lo assim é deprimente. O que me motiva é que acho esse o melhor planeta do universo. Não vai haver outro tão bonito quanto este e eu quero protegê-lo.
Meire Brito, DW.
DW. Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntámos aos nossos ouvintes e utentes que mudanças urgentes acham que devem ser levadas a cabo na média estatal de Angola. Olá, António Rocha, os nossos ouvintes têm algumas sugestões?
Boa noite, os nossos ouvintes têm muitas sugestões e comentaram mais essas mudanças anunciadas por João Lourenço. Por exemplo, Pedro Luzambo escreveu que são mudanças de cadeira, porque para que os angolanos acreditem em verdadeiras mudanças nos média, devem ser colocadas nos lugares pessoas que não façam parte do aparelho. Caso contrário, essas exonerações não passam de cosmética, diz Pedro Luzambo. Domildo Manuel, no Facebook, acha que muita gente já está preocupada com as decisões do presidente João Lourenço. Pelo menos está a dar provas de que quer fazer diferente dos outros. Ara Solitário diz que exonerar é mandar o camarada diretor para casa e não colocá-lo noutros lugares de direção. José Geraldo escreveu para dizer que se trata de uma boa medida esta tomada pelo novo presidente de Angola. No tempo do Zedu era só lixo, conclui José Geraldo. Elias Cangamba escreveu para dizer que o presidente João Lourenço fez bem porque nem todos trabalharam com dignidade. Mereciam essa exoneração há muito tempo. Simão Pinta Vicente diz que até onde e quando vão parar essas mexidas? O novo presidente terá força suficiente, apoio e coragem para ir muito longe? Simão Pinta Vicente, de novo, escreve que os bajuladores em todo o país e que ocupam cargos de direção estão agora muito preocupados porque não sabem o que lhes poderá acontecer de um dia para o outro. Acácio Ramos, no Facebook, diz que o Cota Jaló está a trabalhar com determinação. Já não era sem tempo, conclui. Kisudo Balbadino diz que esse senhor não está aí para bombar. Foi colocado ali mesmo para fazer a faxina há muito tempo aguardada com ansiedade. E, finalmente, Dominique diz que em Angola não se exonera, só se fazem substituições.
Obrigada, António Rocha, e os nossos agradecimentos também aos ouvintes que nos acompanharam nesta emissão. Dos estúdios em Bona, na Alemanha, despedem-se António Rocha e Cristina Gripa, com os votos de um excelente fim de semana.